Som, 2, ora 1, 2, 3, 4. Som, experiência. Vamos proceder aqui ao encaixe dos cabos, melhor, para depois. Ele já estalou. Bola solta. Bola solta. É, eu de vez em quando dou uma volta assim à sala, que é para ver se está mais ou menos. Seja ninguém. Vamos levar daquilo para estou a ver o caralho da pedra. Estou.
Bom dia, então vamos, senhores deputados, vamos começar então as audições no âmbito da apreciação da generalidade da proposta de lei nº 276/10. Temos entre nós a Câmara dos Técnicos de Oficiais de Contas, a respectiva direção, a quem saúdo e agradeço, e pedia então, se caso entendam, uma pequena exposição introdutória após o que poderá haver então da parte dá sempre dos membros da Comissão as perguntas e os pedidos de esclarecimento necessários.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, a proposta de autorização legislativa está aí, tem os seus pressupostos, os seus fundamentos, mas fundamentalmente o que nós, a necessidade desta alteração legislativa prende-se com, enfim, fundamentalmente a complementariedade, hoje cada vez mais necessária, a complementariedade profissional, hoje cada vez mais necessária e nas profissões cujo alcance é muito lato, que é o caso da intervenção dos profissionais da fiscalidade e da contabilidade, que será nessa complementariedade que será executada através das sociedades de profissionais. Uma outra questão também interessante e que se prevê a sua criação, uma outra questão também pertinente tem a ver com o resultado de um estudo elaborado pela Inspeção-Geral de Finanças em 2003, em que se revelavam algumas características um bocado, enfim, complexas relativamente à função e ao peso que o trabalho destes profissionais tem na receita pública, porque a contabilidade é o elemento até hoje mais, enfim, o mais usado para aferir da capacidade contributiva de empresas e empresários. E sendo naturalmente, pois, com as respectivas correções da natureza fiscal, por isso a forma de quantificar o esforço que empresas e cidadãos fazem para a manutenção da vida pública, isto é, os impostos que pagam. E do resultado desse inquérito, dessa inspeção efetuada pela Inspeção-Geral de Finanças, concluía-se que existiam situações um pouco complexas do desenvolvimento de atividades profissionais. Ou seja, não falámos de coisas suficientes. Para compreendermos melhor o que nós estamos a falar, imaginemos, por exemplo, que um empresário pinta, por exemplo, aqui esta sala. E em vez de, por exemplo, admitamos estuque, então pica o estuque todo, e em vez de ter estuque, põe cimento. Imaginemos. Ora, estaremos perante um custo diferido, isto é, um custo que o empresário pode distribuir ao longo de determinados anos, ou estaremos perante um custo corrente, em que o empresário considera no próprio exercício. Não é desficiente isto que estamos a falar. Porquê? Se ele considerar no próprio exercício, vai pagar menos impostos ao Estado. Se for um custo diferido, ele vai diluir ao longo do tempo este custo que ele tem no exercício. Então, o que se constatou? E então, segundo esse estudo da Inspeção-Geral de Finanças, constatava-se alguns constrangimentos no que respeitava à liberdade dos profissionais na aplicação das regras éticas e deontológicas e no cumprimento do papel fundamental que, nos termos da lei que veio consagrar a criação da instituição, do papel que eles devem desempenhar como garantes da credibilidade informativa entre os sujeitos passivos, neste caso, os devedores originários da relação tributária, e a própria administração fiscal, neste caso, o interesse do Estado, consubstanciado nos seus serviços, na administração tributária, mas o interesse do Estado na recolha de receitas, evidentemente, para a gestão e para alimentar a vida social. E uma das coisas que nós propunhamos, embora isto para nós não seja, propusemos ao Governo, embora isto para nós, quero dizer à Comissão, que não é uma questão tabu, por isso estamos perfeitamente abertos a analisar, a discutir e a conversar, era tentarmos criar aqui mecanismos que garantissem o mais possível a independência profissional dos técnicos oficiais quando esperando estas situações, quando eles prestam a sua atividade em empresas que possam não ser técnicos oficiais, ou seja, empresas diferentes, daquelas das sociedades de profissionais, por isso todas elas técnicos oficiais. Em termos substanciais, há pequenas nuances, mais do Estatuto, mas em termos de grandes questões, estaríamos aqui, a passagem à ordem, penso, enfim, é uma questão semântica, mas é uma questão importante. Porque eu acho que os técnicos oficiais de contas, e com humildade que estas coisas devem ter, foram responsáveis por uma verdadeira revolução em Portugal. E eu peço uma especial atenção à Comissão, porque não falámos de coisas de sumenos importância. Falámos na vitalidade financeira de Portugal, do país. Porque hoje as receitas fiscais representam quase, sensivelmente, 100% do nosso orçamento de Estado. Ela na ordem dos 90% e dos 100%, dos 10% da capacidade de endividamento público e muito pouco. Por isso quero dizer que falámos na vitalidade do país. E, porquanto, estas questões são questões que têm que ser tratadas com muito cuidado, porque os efeitos delas não se verificam de um imediato, mas verificam-se, passados alguns anos, com o subdesenvolvimento da sociedade, uma série de coisas, etc. E estes profissionais pegaram numa área de uma sensibilidade tremenda, que é a área do pagamento e de determinação quantitativa de impostos, e passaram do simples papel, toda esta transmissão entre o suporte de papel, para o suporte eletrónico. Também os seus deputados devem estar sensíveis a esta questão. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar que uma coisa é o Estado receber as informações de suporte de papel, suportar milhões de euros em custo em introduzir esta informação para o suporte informático e com todos os erros que aqui possam ser inerentes a este processo. O que nós falámos numa verdadeira revolução da transmissão de informação entre as empresas, os sujeitos passivos da relação tributária, neste caso os contribuintes, e o próprio Estado, neste caso consubstanciado pela Direção-Geral das Contribuições e Impostos. Ora, eu acho que profissionais com esta responsabilidade, nós achamos, a Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas acha, que profissionais com esta responsabilidade e que deram provas, naturalmente, da sua competência e da sua capacidade, que também não faz muito sentido, no ordenamento profissional, ficarem em patamares inferiores que outras profissões. E, porquanto, acho que estamos perante aqui um mérito que é conquistado pelos próprios e que não carecia de justificação eles, em termos do nosso organigrama de classificação profissional, ficarem a níveis inferiores àqueles de outras profissões. Naturalmente, levantar-se-á aqui algumas discussões, por exemplo, no âmbito das habilitações. O Decreto-Lei 452-99, de 5 de novembro, que veio aprovar o Estatuto da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, exige, a partir dessa data, e já em 1995, o Decreto-Lei 265-95 o estipulava, deixando apenas algumas réstias muito, 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 muito limitadas, mas a partir de 1999, o Decreto-Lei 452-95, ninguém se pode inscrever na Câmara sem que tenha habilitações de nível superior. Isto é, o mínimo, o bacharelato. Ora, no universo da nossa instituição, neste momento restam cerca de, sensivelmente, 5% dos inscritos não terão habilitações de nível superior. Sensivelmente 5% dos inscritos. Vamos, em termos comparativos, ver o que é que se passa noutros lados. Ordem dos enfermeiros. Tem muita gente inscrita que não tem formação superior. Ordem de Revisores Oficiais de Contas. Tem muita gente inscrita, tem apenas o bacharelado dos antigos institutos comerciais. E assim sucessivamente. E da leitura que nós fazemos, mas vossas excelências, senhores deputados, naturalmente farão uma leitura mais aprofundada do que nós, é que a exigência da lei, na nossa ótica, da Lei 6 de 2008, é uma exigência de admissibilidade. Não regula o passado, regula o futuro. E no futuro, sabem que, nos termos do que está no Estatuto, e conjugando isto com o processo de Bolonha, como sabem, as licenciaturas, as nossas tradicionais licenciaturas, passam agora a ser atribuídas ao terceiro ano de formação superior, com o processo de Bolonha, que entra obrigatoriamente em vigor no próximo ano, 2010-2011. E, porquanto, aquela nossa tradicional licenciatura dos 5 anos é agora reconvertida para 3 anos, aquilo que os americanos gostam muito de chamar o graduate. Mas, de qualquer das maneiras, penso que, sinceramente, atendendo a toda a história do passado, atendendo a que estas situações permanecem também nas restantes ordens, atendendo ao número residual de que estamos a falar, penso que isso também não será elemento impeditivo para discriminar negativamente uma profissão que deu provas, naturalmente, como já provei aqui à Comissão, que deu provas de que é capaz de se adaptar e é capaz de contribuir positivamente para a evolução da economia nacional. Resta-nos uma coisa complexa, que é, eu sei, eu conheço os parceiros que estão na Comissão, e sei, naturalmente, que são elementos fundamentais também para ajuizarem deste processo. Resta-nos as alterações às sociedades comerciais que nós propomos. Ou seja, que nós não, a proposta não é nossa, é do Governo, evidentemente foi conversada connosco e com o Governo, mas estamos a falar da proposta de autorização legislativa, não da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, mas do Governo, evidentemente. Eu peço desculpa por este preciosismo do termo, mas é verdade, evidentemente foi conversado connosco. Não é a proposta que nós queríamos, como sabes. Nós gostaríamos que se criasse, por exemplo, nesta área, por exemplo, a figura do justo impedimento. Por exemplo, quando a pessoa não possa entregar uma declaração fiscal, que não seja depois vista de ter que pagar uma multa, por exemplo, por não ter entregue a tempo. Mas eu peço aos senhores deputados, para a sensibilidade que é necessário ter nesta temática, eu sou profissional, trabalho há 33 anos na contabilidade, tenho 17 pessoas a trabalhar comigo, fui vosso colega durante 13 anos nesta casa, e porquanto esta sensibilidade que eu tenho para estas questões, tenho a obrigação de vos transmitir. Na medida em que os senhores deputados são representantes do povo português. Como é que eu vou aferir, isto é importante, que meios é que eu tenho para aferir, com rigor, desse justo impedimento, pondo em dúvida exatamente a funcionalidade do país? Eu peço para me acompanharem só num pequenino exemplo. Imaginemos, por exemplo, que um sujeito passivo tem para pagar 2 milhões de euros, IVA. Qual é a situação atual? Tem as datas fixadas nos termos da lei e diz assim, ok, sendo de periodicidade mensal, este sujeito passivo, até ao dia 10 do mês seguinte, ele tem que entregar a declaração e o IVA ao Estado. Se não entregar o IVA ao Estado, então diz o Cite, que ele é penalizado numa coima que vai entre 10% do valor que não foi pago, no caso de ser empresário ou não individual, ou 20% no caso de ser uma pessoa coletiva, isto é uma sociedade. Então, quer dizer, se uma pessoa que deixa de pagar, por exemplo, 2 milhões de euros, e sendo uma sociedade, então ela vai pagar 400 mil euros de coima. 400 mil euros de coima, para além do juro compensatório, que neste caso falamos. A 4, aqui não será juro compensatório, sim, será juro compensatório, mas é que será juro moratório. O juro compensatório é 1% ao mês. E então imaginemos que eu estou perante este sujeito passivo. Este sujeito passivo tem um técnico oficial, contas que é trabalhador por conta de outra. E diz, meu caro amigo, você vai-se embora, você está com uma dor de cabeça enorme, vai ao médico, que eu já falei com ele, passa-lhe um atestado médico, você não pode enviar a declaração. Vejam o que é que nós estamos a tentar falar, por favor. Abre-se aqui a porta a um universo de situações de impossível controle e de impossível verificação, que aquilo que a Câmara gostaria de dizer é trazer, cria-se o justo impedimento que se criou para os advogados, por exemplo. Tem a lei agora de 2009 em que diz, ok, não pode, morreu o tio, morreu a tia, morreu a avó, não sei se é assim que que... Pronto, mas tem nojo, não é? Não é só tanto. Eu só estou aqui a tentar pôr um figurino de um lado e do outro. Mas as consequências de um advogado não fazer um julgamento é uma questão tripartida, é uma questão funcional entre o seu constituinte, o próprio advogado e o tribunal. E a sentença, no caso de vir, não lesa, se vier só de 8 ou 15 dias, não lesa o interesse nacional. Nós poderemos estar com esta figura do justo impedimento a abrir aqui uma porta que depois muito dificilmente a conseguimos fechar e que naturalmente temos que ter cuidado quando se há sensibilidade que é necessário ter nesta temática e que nós depois podemos ter imenso problema em gerir o interesse público associado ao cumprimento das obrigações dos direitos passivos. E naturalmente isto geraria uma outra questão muito complexa. E os cumpridores? Quem é que os beneficia? Aqueles que muitas vezes vão pedir dinheiro para pagar um imposto e sacrificam a sua vida pessoal para cumprir as suas obrigações. Como é que eles se sentem perante, depois do conhecimento destes jogos de influência que os seus deputados sabem, como eu, que não são fáceis, que não são por vezes muito difíceis de conseguir? Ora bem, nós gostaríamos, se fosse possível, e depois de uma análise muito profunda deste processo, concluímos que não era possível, nesta fase, pelo melindre que as questões têm, pela importância que têm na vida nacional, falámos das receitas públicas de Portugal, falámos das receitas tributárias de Portugal, pela importância que isto tem, nós concluímos, o Governo realmente não se mostrou aberto, e nós concluímos que realmente que era matéria de uma sensibilidade muito grande e, porquanto, não deveríamos aí arriscar. O termo penso que está correto, arriscar. Não é matéria sensível de risco possível. A questão das sociedades comerciais. Eu penso que os senhores deputados, não sei se teria sido feliz ou não na exposição que fiz, mas era de remeter. O que é que nós nos confrontámos hoje? Confrontámos-nos com o seguinte. Nós temos 13 anos de experiência como profissão regulamentada, evidentemente, também procurámos verter para o Governo, nesta proposta da autorização legislativa, essa experiência. E da experiência que nós colhemos é o seguinte, por exemplo, regras de publicidade. Foram feitas as sociedades comerciais porque não sujeitas à disciplina da Câmara, então, preterem as regras, por exemplo, publicitam que não podem publicitar os técnicos oficiais de contas. E quando a Câmara tenta penalizar estas sociedades, ou o técnico oficial de contas responsável, ele responde-lhes muito bem. Diz, a decisão não é minha, é da gerência da instituição. Criando aqui situações de desigualdade no relacionamento interprofissional. Estão a ver, o técnico oficial de contas que exerce a sua profissão, por exemplo, no regime liberal, tem o seu escritório, e esse tem uma responsabilidade institucional e estatutária perante a instituição, perante determinados comportamentos. O técnico oficial de contas que exerce a sua profissão integrado numa sociedade em que ele não toma responsabilidade nas deliberações, e ele acaba por não cumprir com as normas de disciplina instituídas no Estatuto, previstas no Estatuto, remetendo-se para que a prática do ato não foi por ele praticada, mas por uma entidade que fica fora da disciplina da Câmara. O Tribunal do Supremo, nós realizámos um técnico oficial contra estas circunstâncias. Nestas circunstâncias, o Tribunal de Instância, de Primeira Instância, condenou-nos, deu razão à empresa e, por isso, elevou o técnico oficial de contas das responsabilidades que o Conselho Disciplinar, da pena que o Conselho Disciplinar lhe aplicou. A Câmara recorreu para o Tribunal de Relação, também perdemos no Tribunal de Relação e recorremos finalmente para o Tribunal Administrativo, para o Supremo Tribunal Administrativo e o Supremo Tribunal Administrativo, para dar doutrina que o técnico oficial de contas, mesmo que integrado neste processo, que era a sua obrigação zelar pelo cumprimento das normas estatutárias. O que é que nós pretendíamos aqui? Pretendíamos criar um mecanismo que responsabilizasse as decisões tomadas no âmbito das sociedades pelo cumprimento da ética e da deontologia profissional. A fórmula a que nós chegámos provavelmente até nem será melhor. Não vou dizer que é ou que não é, mas o que se pretende aqui é que exatamente não hajam dois pesos e duas medidas na regulação profissional. Uma que é aplicada aos profissionais quando eles exercem como profissionais e outra em que eles têm, ou seja, possam ter esse subterfúgio, remetendo para terceiros que não têm relação ou não estão subordinados à disciplina da Câmara, fugindo a essa disciplina profissional. No entanto, como disse no princípio, isto para nós não é tabu. É importante dizê-lo. Não estamos a falar também nada de novo. Não sei se conhecem o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, em que prevê que 3/4 da sua administração ou gerência seja obrigatoriamente constituída por revisores oficiais de contas. Isto é, aquilo que é proposto também na proposta da Câmara não é nada que tenha de não é nada original. A única diferença que aqui tem é que a Ordem dos Revisores remete para a composição da gerência, podendo ser sócios ou não. E nós entendemos que poderá haver, gerar-se aqui conflitualidade entre as deliberações da Assembleia Geral, neste caso representadas pelo capital das empresas, estão a ver, e a própria administração. Vamos lá ver, imaginemos que a administração diz assim, proceda-se de determinada maneira. E a Assembleia Geral depois diz, não, procede-se de maneira diferente. Por isso poderá haver aqui conflitualidade e anulação até de deliberações. Quando a Câmara, o que é que a Câmara propunha? Mas como disse, para nós não é um assunto tabu e, portanto, estamos completamente abertos a analisar a questão e a discutir a questão. O que é que a Câmara propunha? Que ao obrigar que o capital fosse maioritariamente detido pelos técnicos oficiais de contas, então as deliberações da Assembleia Geral responsabilizam o técnico oficial de contas. Estão a ver? Porque eles detêm a maioria do capital nas Assembleias Gerais e o capital não pode votar contrário. Quer dizer, são eles mesmos que tomam as deliberações em termos de Assembleias Gerais. Ou eles, porque têm a maioria do capital. No que respeita à administração ou à gerência, era para que a gerência pudesse ser responsabilizada disciplinarmente, ao ser constituída por técnicos oficiais de contas, pode ser responsabilizada disciplinarmente pelas atitudes que tome contrárias à ética ou à deontologia profissional. E atenção, senhores deputados, que infelizmente há alguns dados aí que revelam a necessidade de fazer alguma coisa neste domínio. Eu recebi, desta semana, por exemplo, 3 participações de cidadãos em que são lesados por sociedades que ficam com o dinheiro, que se destina ao pagamento de impostos e que não é pago, e que a Câmara não tem nenhuma capacidade de intervenção para estas situações. Porquê? Porque, como disse, não tem poder disciplinário. E aquilo que dizemos às pessoas, só para recorrer aos tribunais. Nós não podemos agir disciplinarmente porque não temos competência. Sentem-se lesados no vosso património, só podem recorrer aos tribunais. Ah, naturalmente, que reconhecemos. Poderá haver aqui alguma insegurança jurídica daqueles que já estejam nestas situações. Ou seja, eu também acho que poderá haver aqui alguma violência, embora haja aqui um princípio que fica preterido. Mas pode haver aqui alguma violência daquelas pessoas que constituíram a sua vida, por exemplo, constituíram sociedades e que hoje têm profissionais a trabalhar consigo e que são sócios dessas sociedades. Poderá haver alguma violência agora obrigá-los a alterar o estatuto, a alterar as sociedades à venda de participação de capital social. Concordo, poderá haver aqui alguma violência, até talvez a ferida de alguns direitos adquiridos na normalidade jurídica do país. Mas há aqui um dado que eu penso que é interessante. Poderá haver isto, atenção, mas penso que é interessante. Tal facto, nós poderíamos talvez criar aqui uma figura, como disse no princípio, não é para nós uma situação tabu, poderíamos criar aqui uma figura que nestas situações, o responsável técnico nessas empresas e nas situações que se criar para, a partir daqui. Então, porque não há direitos adquiridos, nas situações a partir da aprovação da lei, então, termos um mecanismo que está proposto. E isso tem uma virtude, devolverá a contabilidade aos contabilistas. Eu não sei se terei abordado as temáticas todas ou não. De qualquer das maneiras, estou disponível para responder às questões que os senhores deputados queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra aos senhores deputados que queiram intervir. Senhor deputado Costa Amorim, pedi alguma brevidade, tanto mais que temos já o senhor presidente do Conselho Nacional das Ordens à nossa espera.
Muito bom dia, obrigado a todos e em especial os meus cumprimentos ao TOC, à Câmara dos Técnicos, pela sua exposição, aliás, sendo eu advogado, portanto, tenho por dever profissional de conhecer como é que funcionam verdadeiramente as questões relacionadas com as ordens, não é? E que cada uma tem as suas próprias especificidades, os advogados também têm, porque era uma questão que anteriormente não tinha. As sociedades, e hoje elas estão integradas e funcionam perfeitamente umas nas outras. Portanto, digamos isto na vida, e mal andava se o direito não conseguia conciliar as coisas todas que, neste caso concreto, se vão interpretando com a criação das novas propostas como esta. Naturalmente que o PS está sensível a toda esta problemática e não é por mera casualidade que a parte inicial até ocorreu durante o governo do PS, portanto o anterior estatuto é do governo do Partido Socialista, isto é o reconhecimento, e penso que é geral de todos os outros partidos, de que as exigências hoje são naturalmente muito mais profícuas e são muito mais exigentes em relação a toda a problemática e, portanto, não ficaria bem ao Estado não aproveitar essa questão. O tempo veio demonstrar que, naturalmente, passado este decurso que haveria que se regulamentar de uma forma diversa exatamente esta matéria, que é complexa, nós percebemos aqui as questões, aliás, com uma ou outra, são já conhecidas, portanto, não estamos aqui perante questões novas, no sentido de que elas nas transformações não se tenham posto, não só nas outras ordens, mas em relação a algumas das questões que os técnicos, naturalmente, já vinham revelando essas suas divergências e essas suas interpretações e essa sua vontade de melhoria. Esta fase, como sabem, é uma fase de audição. Obviamente que da nossa parte tudo o que quereremos, e não pode deixar de ser por parte dos deputados, quereremos que cada vez mais esta relação, que é importante nas sociedades modernas, entre os cidadãos, os seus representantes, do ponto de vista, neste caso, das suas contas com o Estado e a ordem, não deixa de ter uma regulamentação adequada ao momento. Portanto, são questões que, até pela experiência que também já referiu, que conhece aqui em termos da Assembleia da República, portanto, que têm que ser ponderadas exatamente no consenso de todos, porque é matéria muito transversal e que exige que todas estas divergências e todas estas questões que são muito ponderosas tenham o mútuo consenso que esperamos venha a acontecer no futuramente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Não sei se o senhor...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não consegui ouvir o nome. Costa Abril. Uma pequenina retificação, se me permitem. Isto foi de 3 mosqueteiros desta casa que esta regulamentação saiu. Foi eu, foi o Sr. Deputado Rui Rio, o atual Presidente da Câmara Municipal do Porto, o Deputado Manuel dos Santos, atual deputado, ex-deputado do Parlamento Europeu, que era na altura Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Plano, e o Deputado Carvalho Martins, deputado do PSD, do Distrito de Viana do Castelo. E só uma pequenina correção, é que a iniciativa legislativa foi do governo do PSD, do governo de Cavaco Silva. A regulamentação foi do Partido Socialista, do professor Sousa Franco. Exatamente, foi o professor Sousa Franco. E houve consenso nesta temática, como já há consenso. O deputado, meu amigo, não obstante ter sido deputado do Partido Socialista, e conhecer Barros de Carvalho no meu tempo e outras pessoas, e nossos amigos de outros partidos políticos, eu costumo dizer que na política nós não temos inimigos, temos pessoas que pensam de forma diferente, mas não temos inimigos. Eu nunca tive inimigos na política. Fui amicíssimo do Otávio Teixeira, durante tantos anos presidente do grupo parlamentar do PCP, e não obstante não concordo com a política do partido dele, mas não somos inimigos, atenção. E por isso foi possível mobilizar vontades nesta Assembleia, na Comissão de Economia, Finanças e Plano, depois transmitidas ao tempo ao governo do Sr. Professor Cavaco Silva para regulamentar a profissão. E eu, permitam-me só, muito rapidamente, eu estou a abusar do tempo, não queria abusar da vossa paciência. Numa altura em que a economia mundial já mostrava sinais muito fortes de desgaste, numa altura em que a nossa própria economia mostrava sinais de uma grande degradação, nestes últimos 5 anos, as receitas em Portugal aumentaram sempre. Receitas fiscais. Não foi que as taxas tivessem aumentado. Atenção, as taxas não aumentaram. Não foi que as taxas tivessem aumentado. É que houve pessoas que estavam por fora do cumprimento das suas obrigações e, por efeito da responsabilização dos profissionais, passaram a cumprir com as suas obrigações. Deixem-me só dar-vos um exemplo muito rápido relativamente a isso. 2005, alteração do artigo 24 da Lei Geral Tributária e a alteração do número 3 do artigo 8º do Regite, em que imputa aos técnicos oficiais responsabilidades num caso por negligência profissional, estamos a falar num setor neurálgico da nossa vida social. No setor neurálgico. E isso as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que fazem. Não só perante si, perante o interesse público subjacente à profissão, mas também perante a própria sociedade em que se insere. Isto não é fundamentalismo, é realismo. São coisas diferentes. Ser fundamentalista ou ser realista. Isto é realismo que a vida nos vai ensinando. E aquilo que depois, no ano em que foi regulamentado o artigo 24 da Lei Geral Tributária, isto é, que remeteu para os profissionais a obrigação declarativa, e apenas declarativa, só para termos uma pequena ideia do que é que estamos a falar, e da sensibilidade, do efeito psíquico que isto tem junto das pessoas, naquele ano aumentaram 25 mil o número de contribuintes que pagaram o chamado Imposto Especial por Conta, e 25 milhões. Perdão, e 5 milhões. O valor do Imposto Especial por Conta pago a mais por efeito dessa mesma alteração. A pessoa que pagava, continuou a pagar o mesmo. Só que havia 25 mil pessoas que, por efeito do sistema, por efeito do laxismo, não cumpriam com as suas obrigações. E como estavam aqui de primeiro os profissionais que poderiam ser responsabilizados no caso de não haver essa declaração, então foram os profissionais chegar junto a essas pessoas e disseram: meu amigo, agora tenho que pagar. Ponto final. Falámos numa profissão que tem estas características e o Estado não tem condições de pôr um fiscal à frente de cada sujeito passivo. Penso que se é passivo com qualquer um de nós. Ou servimos das profissões a quem é reconhecido o interesse público e lhes damos funções que de algum modo competiria aos gestores da sociedade cumprir, no fundo é o fundamento para o reconhecimento do interesse público das profissões, e responsabilizamos. Mas aqui não podemos ser periclitantes. Aqui temos de ter também, naturalmente, o cuidado, como dizia no princípio, o cuidado, que estas coisas, quando se abre a porta um bocadinho, as pessoas abrem o portão. Quando a gente faz assim uma frinchinha, as pessoas depois abrem um portão. E depois por esse portão entra tudo, que vocês possam imaginar.
Muito obrigado. Podemos, portanto, dar por concluída esta audição. Queria agradecer e saudar a delegação aqui presente. Não só a título nas pessoas, mas também aqui saudar o antigo deputado Domingos Azevedo, do ciclo de Braga, que tantos anos aqui esteve nesta casa e que então abrilhantou esta Assembleia da República. Muito obrigado.